UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID, hoje com José Manuel Menrome, investigador do Centro de Física da Escola de Ciências da Universidade do Minho e coordenador do projeto que irá arrancar em 2021, precisamente o tema da nossa conversa, a rede Oberon. Muito obrigado pela disponibilidade, professor, e para começar, em que é que vai consistir esta rede que contará com 7 parceiros europeus?
Muito bom dia. Esta rede é uma rede de treino, uma rede de educação, de doutoramentos, portanto está dedicada essencialmente à formação de jovens investigadores e, em concreto, na parte mais científica, aborda aspectos relacionados com o comportamento óptico, biomecânico do olho. Portanto, vai muito direcionada a dotar estes jovens investigadores, estudantes de doutoramento, de competências para resolver problemas da visão, contribuir em equipas multidisciplinares de diversa natureza para a resolução de problemas que limitam a visão dos seres humanos.
Muito bem. E sendo que o projeto arranca só em 2021, quais é que são os objetivos já traçados, sendo que o professor é o coordenador do projeto, quer a nível inicial, mas também ao longo deste processo de 4 anos?
Bem, a primeira parte passa naturalmente por uma tarefa de organização e de coordenação e, portanto, embora o projeto arranque em 2021, já estamos em funcionamento, portanto, há muitas coisas a definir, muitos termos de colaboração entre os parceiros, envolvendo, neste caso, até 8 parceiros beneficiários, digamos assim, que vão acolher investigadores nas suas instituições, mais outros 4 parceiros externos. Neste caso, é uma rede bastante ampla, vai envolver a contratação de 15 jovens investigadores, portanto, é uma rede que está quase no máximo daquilo que a União Europeia permite em termos de quantidade, quer de parceiros, quer de investigadores, e requer muita preparação prévia. É neste momento que nos encontramos. A nível da coordenação, a Universidade do Minho, naturalmente, vai-lhe caber já nesta fase uma grande carga de trabalho, digamos assim, para que em fevereiro de 2021, quando oficialmente a rede inicia o seu funcionamento, começa a fazer a contratação dos investigadores, tudo o que são as tarefas de gestão, as tarefas de coordenação, estejam já implementadas no terreno, todos os acordos entre as diferentes instituições, de diversa natureza, umas públicas, outras privadas, umas educacionais, outras científicas, outras industriais, esteja todo resolvido a esse nível para poder começar o que é o trabalho técnico e científico, que é o que nos interessa, não é?
Disse então que serão contratados cerca de 15 jovens investigadores. Já está, digamos que, fechado o número que a Universidade do Minho irá acolher? Ou estes 15 serão para todos os parceiros? Ou é um número global?
É um número global para todos os parceiros. Portanto, aqui na Universidade do Minho serão contratados 2 desses investigadores. Portanto, temos 8 parceiros. 7 deles têm, cada um deles, 2 investigadores contratados. Um deles, um dos parceiros, que é um parceiro industrial na Holanda, vai ter um desses investigadores contratados. Mas um dos grandes objetivos destas redes é, de facto, a interdisciplinaridade, a circulação das pessoas por diferentes ambientes, quer académicos, quer industriais, e passarão por cá perto de metade de todos esses 15 investigadores em algum momento. Em algum momento, todos eles, em pequenas reuniões em rede, em pequenas organizações de cursos avançados, etc., mas metade desses 15, 2 estarão praticamente em permanência cá, com as suas visitas ao exterior, e outros 7 passarão por cá a fazer alguma parte da sua formação. Portanto, a Universidade do Minho acolhe 2 em permanência, mas vai acolher mais 5, ou de 5 a 7, que passarão por cá em algum momento para fazer parte da sua formação durante períodos de 1 a 3 meses.
Esta mobilidade acaba também por ajudar a própria universidade e os próprios jovens que acabam por ter contacto com várias formas, se calhar, de trabalhar e também de pensar. Isto é uma mais-valia?
Sem dúvida, e é aquilo que a Comissão Europeia pretende precisamente para estas redes, que estes jovens investigadores sejam dotados, para além das competências técnicas, científicas e de resolução de problemas, todo um amplo leque de competências transversais que lhes permitam precisamente reforçar estas relações interinstitucionais, tomar contacto com diferentes ambientes de trabalho, a nível industrial, de investigação, de formação. É isso que se pretende. Estas pessoas deverão ser os líderes científicos dos próximos anos para o desenvolvimento de dispositivos, de métodos e a resolução de problemas. É isso que se pretende e assenta muito nesta circulação interinstitucional e também na formação por parte de pessoas com diferentes especialidades, diferentes vertentes. Nesta rede há desde optometristas, que neste caso é um optometrista que está a coordenar a rede, particularmente aqui na Universidade do Minho, da área de optometria e ciências da visão, mas há oftalmologistas, médicos oftalmologistas, há físicos, há engenheiros físicos, temos também biólogos, temos pessoas com um perfil mais vocacionado para a gestão, temos perfis industriais, fabrico de dispositivos. Portanto, é tudo isso que se pretende que os alunos, os estudantes de doutoramento adquiram, toda essa essência de todos esses ambientes, porque vai ser nesses ambientes que vão ter que desenvolver as suas tarefas do amanhã.
Muito bem, este é um projeto que tem um financiamento de 3,9 milhões de euros. Como é que esta verba vai ser distribuída ao longo, lá está, destes 4 anos? O professor já disse que o foco aqui deste projeto será direcionado principalmente para a formação, mas também estão aqui previstos, por exemplo, o desenvolvimento de novos tratamentos ou mesmo de novas metodologias para o utilizar no futuro, mais eficazes ainda?
Sim, esta é uma rede que assenta muito no desenvolvimento de conhecimento mais fundamental para, precisamente, alavancar desenvolvimentos de novos métodos de correção da visão. Sejam eles de tipo óptico, como podem ser lentes de contacto ou lentes para óculos, e de facto temos parceiros nessas áreas também, na área da indústria, também podem ser soluções de tipo cirúrgico, através da cirurgia aos olhos, como é que o olho vai e os tecidos oculares vão reagir quando se aplicam este tipo de tratamentos. Mas evidentemente espera-se que já no âmbito desta rede possa surgir conhecimento novo que possa ser algo até de proteção intelectual ou de futura exploração. É de facto isso que também atrai os parceiros industriais a quererem se envolver nestas redes, porque pode haver aqui conhecimento que lhes interesse um dia vir a explorar. Esperemos que isso venha a acontecer. É uma das nossas expectativas poder fazer esse tipo de desenvolvimentos de aplicação e vamos trabalhar muito em articulação com alguns hospitais, com algumas clínicas de optometria, clínicas de oftalmologia, na recolha de dados clínicos, de dados numéricos, para construir os modelos em base aos quais pretendemos predizer melhor o comportamento do órgão ocular face a esses tratamentos.
Para quem não está tão dentro deste assunto, a nível de terapias e também tratamentos e mesmo cirurgias ao nível ocular, em que pé é que nós estamos? Já estamos bastante desenvolvidos ou há aqui ainda muita margem de manobra para termos ainda tratamentos mais eficazes e também duradouros?
Temos um desenvolvimento já muito avançado e os últimos anos têm sido muito profícuos nesse sentido. Tem havido muitos avanços no desenvolvimento de novos desenhos de lentes de contacto e, de facto, aqui na Universidade do Minho já assistimos a alguns desses desenvolvimentos também. Também nas lentes oftálmicas, as lentes dos óculos, como lhe chamamos, e também muito na área da cirurgia ocular. Agora, temos que pensar que, sobretudo para não dar falsas expectativas às pessoas lá em casa, é que estamos a falar normalmente da compensação da visão. Isto é, quando nós temos um problema que não nos permite ver bem, seja ao longe, seja ao perto, seja porque já quando aproximamos os objetos com a idade já não conseguimos ver ao perto, estamos a falar desse tipo de soluções. Ou seja, nesta rede vamos abordar soluções para aquelas pessoas que têm um erro de focagem do olho, mas que se pode resolver por estes métodos que referi, sejam lentes de contacto, óculos ou até cirurgia ocular. Não estamos a falar, neste momento, de desenvolver terapias para pessoas com deficiências visuais, com cegueira ou com uma perda visual muito severa. Mas, neste caso, falando outra vez do que é o objetivo da rede, temos que pensar que, por volta dos, globalmente na população geral, mais de 50% da população geral, considerando todas as faixas etárias, utiliza algum método de compensação. E aí vamos ao que você estava a dizer, tentar desenvolver, primeiro, melhores modelos preditivos, isto é, quando nós fazemos este tratamento, o que é que podemos esperar? Tratamento, estou aqui a considerá-lo no global. Tratamento óptico ou cirúrgico, ou às vezes a combinação de ambos. E por outro lado, também queremos perceber como é que podemos, com estas metodologias, tornar mais eficazes algumas das áreas que a nós nos interessam muito e temos desenvolvido na Universidade do Minho, como é o controlo da progressão da miopia. Como é que se pode, através deste tipo de métodos, limitar o mais possível e de uma maneira mais eficaz, porque já avançamos muito, mas ainda queremos ir além, como conseguir métodos mais eficazes que, com o uso de lentes de contacto ou lentes de óculos, permitam reduzir a evolução da miopia nas crianças, porque nós sabemos que é isso, em grande medida, que depois vai condicionar a deficiência visual na idade adulta e na velhice, como também alguns dos estudos realizados por colegas meus aqui na Universidade do Minho já demonstram.
E também quais é que são, se calhar, as patologias que neste momento mais preocupam os investigadores e que lá está, será investido mais tempo e recursos ou talvez até nem sejam tanto o alvo desta rede Oberon, mas que no fundo têm aumentado ao longo dos últimos tempos?
Repito, uma delas será um dos focos desta rede Oberon e é por aí que a Universidade do Minho leva o seu conhecimento a esta rede, que é a área do controlo da progressão do avanço da miopia. A miopia certamente é um dos grandes tópicos que agora está, e respondendo à sua pergunta, que está agora como uma das preocupações, porque estamos a antever que para 2050 mais de metade da população mundial será míope, mas o problema são os que já são míopes hoje, com 10, 12, 15 anos, e que daqui a 30 anos terão 40, 50 anos ou mais, e nessa altura é quando os problemas ligados à miopia podem surgir. Portanto, a miopia até aqui, até as últimas décadas, foi tratada como um problema perfeitamente banal, que se podia resolver, mas agora conhecemos muito mais das suas consequências a longo prazo e é aí que se quer atacar, para que evitar que isto se torne, de facto, um problema muito, muito grande do ponto de vista social, com muitas pessoas dependentes com falta de visão. O que queremos é, precisamente, atacar na juventude e na meninice o problema da miopia, para que ela não apareça ou apareça mais tarde e, se aparecer, progrida mais lentamente. Isso é um dos objetivos da rede. Um outro problema, mas também é um problema relativamente fácil de resolver, mas o que queremos agora é responder melhor às expectativas dos pacientes, isto é, que a sua qualidade de vida, devido aos problemas de visão ao perto depois dos 40, 50 anos, o que nós chamamos a presbiopia ou a vista cansada, tenhamos métodos cada vez mais eficazes e que respondam melhor às expectativas dos doentes, dos pacientes. Portanto, temos aí dois problemas que estão dentro da rede. Já saindo fora da rede, podemos dizer que há problemas como a diabetes, a hipertensão ocular, problemas que estão muito ligados ao modo de vida atual, às sociedades modernas, que depois nós temos muito mais presentes pelos problemas cardiovasculares que geram, pelos problemas renais que geram, etc. Mas o olho também sofre muito com muitos desses problemas. Contudo, dado que a rede aborda aspectos mais biológicos, mais biomecânicos, isto é, como é que os tecidos vivos respondem a tratamentos cirúrgicos, quando, por exemplo, é preciso o cirurgião, o médico oftalmologista, operar um olho interiormente. Obviamente, o conhecimento que nós vamos desenvolver do ponto de vista da resposta mecânica do olho a ações externas também vai ser aí válido, mas não é o foco principal desta rede, dessas patologias.
Como referiu no início, depois desta questão que acabou de responder, a miopia tem vindo a crescer. Este também é um dos resultados de outro estudo que a Universidade do Minho está a liderar e que o professor também está relacionado, que é da visão, como é que estão a analisar os efeitos da visão na quarentena devido à pandemia de Covid-19. A miopia, no fundo, é a grande pandemia da visão, podemos dizer assim?
Sim, do ponto de vista do número de pessoas a atingir, será seguramente um dos problemas mais frequentes. Temos um problema mais frequente, mas não podemos considerá-lo pandémico, porquanto que não é insidioso, isto é, nós podemos resolvê-lo ou compensá-lo, que é o da vista cansada. A vista cansada afeta aos 60 anos o 100% da população, digamos que não há nenhuma outra anomalia que afete tão universalmente toda a espécie humana. O segundo seria a catarata, isto é, se todos vivermos o suficiente, temos de acabar com a vista cansada, isto é, necessitar alguma ajuda óptica ou cirúrgica para ver ao perto, e todos acabaremos tendo que retirar a catarata. E a catarata, sim, é um dos focos da rede Oberon, nomeadamente através de alguns dos nossos parceiros nos países europeus, que vão abranger muito essa área. A seguir a essas, certamente a miopia é o grande problema. Pensar que metade da população mundial, isto é, 5 mil milhões de pessoas em 2050 terão miopia, é um grande problema. E é não apenas porque 5 mil milhões de pessoas precisem óculos ou lentes de contacto ou cirurgia. É o porque 20 ou 30 anos mais tarde vai provocar danos irreversíveis à visão numa alta percentagem das pessoas. E aqui é onde entra o objetivo nosso de controlar o crescimento do olho. Nós sabemos hoje que, a partir dos 60 ou 70 anos, pessoas que tenham um olho com mais de 28 milímetros de comprimento, o olho normal teria 23, 24 milímetros, pessoas cujo olho cresceu mais de 28 milímetros, isto é, têm miopias moderadas ou elevadas, 5, 6, 7 dioptrias, um 80% dessas pessoas, a partir dos 70 anos, vão desenvolver uma perda da visão irreversível, severa ou total. E é esse o grande drama. O grande drama é pensar que, à medida que está a envelhecer a população, à medida que nós somos capazes de fazer com que a espécie humana, aos 70 anos, ainda seja uma segunda juventude, porque a esperança de vida, a expectativa de vida, seja de 80, 90 ou talvez 100 anos daqui a 30 anos. Pensar que um ser humano possa ter que viver 30 ou 40 anos com uma perda visual severa ou total é muito dramático.
Muito bem. Antes de seguir para a última pergunta, eu pedi-lhe só uma pequena declaração, a sua opinião como optometrista e que está a liderar esta grande rede, no fundo, internacional de investigação, que é a Oberon, que lá está, como já referimos aqui durante a entrevista, tem um financiamento de 3,9 milhões de euros. Será um trabalho feito com 8 países europeus. Como optometrista, como é que vê as acusações que já vêm há vários anos em Portugal, de que colocam, no fundo, em causa a formação superior em optometria e ciências da visão? Eu recordo-me que, por exemplo, a Universidade de Minho já emitiu alguns comunicados, por exemplo, em 2018 sobre esta situação, mas como coordenador e optometrista, coordenador desta grande rede de investigação, no fundo isto demonstra que realmente há capacidade e que os optometristas têm capacidade para fazer diagnósticos e para estarem envolvidos na saúde visual dos portugueses.
Sem dúvida. Eu, para mim, é um não assunto. Ou seja, as discussões deste género são absolutamente estéreis, porque quando estamos a discutir a formação de graduados que há 32 anos, neste momento, desde 1988, se formam numa instituição de ensino superior da maior relevância, como acabamos de ver ainda agora, a Universidade do Minho, num dos últimos rankings que acabou de ser divulgados, é uma das universidades portuguesas com maior progressão na sua evolução. Portanto, uma universidade que está para além de qualquer dúvida, que é auscultada por todos os organismos de acreditação nacionais e internacionais, que tem precisamente este tipo de redes em coordenação. Ninguém, para além das nossas fronteiras, põe em causa em absoluto a competência dos nossos profissionais. Os nossos graduados em optometria, ao nível de licenciatura e ou mestrado, trabalham em Espanha, no Reino Unido, na Suíça e muitos outros países europeus de primeira ordem, sem qualquer dúvida. Portanto, desse ponto de vista, é um não assunto. Mas a verdade é que tem havido algum esforço para gerar essa confusão de se o optometrista português tem ou não tem capacidade para fazer o quê. E isso deriva de um vazio legal, de uma falha de regulamentação da profissão, que já demora, já tarda demais, e que o governo, nesse aspecto, deveria de ser um bocadinho mais célere, porque clarificaria todos estes aspectos, isto é, o que é que cada profissional pode fazer. O que eu lhe digo é que um optometrista não é um médico oftalmologista, e um médico oftalmologista não é um optometrista. São dois profissionais perfeitamente diferenciados, com competências perfeitamente diferenciadas e com áreas de especialização perfeitamente diferenciadas. Posso dizer-lhe, inclusivamente, que os optometristas são precisamente trazidos para este tipo de redes porque os médicos oftalmologistas sentem que precisam deles para lhe dar o conhecimento da óptica e do funcionamento do órgão ocular que eles não têm e nunca adquiriram na sua formação. E, por outra parte, os optometristas sentem que têm que trazer para estas redes oftalmologistas porque são eles que prescrevem os medicamentos na maior parte dos países, incluindo Portugal, e que em todos os países realizam as cirurgias. Não há qualquer confusão, não há qualquer dúvida de que os optometristas portugueses tenham um altíssimo nível de competência profissional, e isso é demonstrado pelos mais de 2 milhões de consultas que os optometristas realizam cada ano aos portugueses e prescrevem, fazem diagnósticos. Quando algum diagnóstico é o dúbio ou ultrapassa o seu foro de competência, referenciam para o profissional médico oftalmologista ou para o médico de família. Tudo isso funciona perfeitamente na vida real. Depois queremos trazer algumas filias para a opinião pública. Acho que mal, porque só confundem, mas a realidade é a que é, funciona bem, esperemos que venha a estar num melhor enquadramento regulamentar para o futuro, a bem precisamente da população.
Muito bem. Por último, pedi-lhe só, se calhar, para deixar duas recomendações para todos os portugueses que nos possam estar a ouvir, essencialmente bracarenses, para que, mesmo em casa, ainda em teletrabalho, consigam ter uma melhor saúde visual. Que cuidados é que podem ter? Dois cuidados, assim, muito rápido.
Muito rápido. Isso é sempre difícil, mas algo se pode dizer. Eu diria que o primeiro conselho é fazer consultas periodicamente, seja no seu optometrista, seja no seu oftalmologista, e o que podem fazer em casa? Podem fazer em casa e devem fazer é trabalhar sempre que a sua visão seja requerida em tarefas de leitura, trabalhos com computador, telemóveis, tablets, que isso é o nosso dia-a-dia e cada vez mais, já não falemos nos tempos recentes, adaptar medidas de distância suficiente, não colar os ecrãs ou a leitura à cara, termos algum cuidado com as crianças também nesse domínio, trabalhar em áreas bem iluminadas, mas não excessivamente iluminadas, com luz que incida diretamente nos nossos ecrãs, e fazer pausas frequentemente. Eu, repito, não sou apologista de parar cada 20 minutos, porque a nossa vida nem muitas vezes se coaduna com isso, mas de vez em quando, a cada meia hora, cada hora, fazer uma pausa para relaxar a visão, olhar para outro, para o longe. Não é deixar o computador para ir para o telemóvel, é simplesmente olhar pela janela e tentar relaxar a visão. Termos a sensação de que estamos um pouco mais descontraídos, fazer isso frequentemente. Dou só um exemplo numérico. Quando nós estamos a trabalhar a 20 centímetros, estamos a ler a 20 centímetros ou com um telemóvel, estamos a realizar 10 vezes mais esforço do que se estivermos a ver a televisão a 2 metros. E 5 vezes mais esforço do que se estivéssemos a trabalhar num computador a 1 metro. Portanto, tudo isso deve de nos fazer refletir para que a distância é importante, a boa iluminação é importante e é importante fazer pausas de vez em quando. E incentivar nas crianças, à medida que o desconfinamento vá permitindo, incentivar nas crianças as tarefas ao ar livre, um passeio, um jogo de bola na rua, o que se puder, mas estarmos menos fechados em casa, isso sim, seguindo todas as indicações das autoridades sanitárias, por suposto.
Muito obrigada, professor, pelas suas declarações.
Obrigado eu.
Espero que tenha gostado também desta experiência um pouco diferente, lá está, por causa do distanciamento também social. Mais uma vez, muito obrigada. Quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.